Oi, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a fisiologia muscular. A gente vai falar principalmente das questões dos fatores, dos fatores, não, perdão, das fontes de energia que vai levar à contração muscular. A gente tem que lembrar que a molécula principal que vai dar energia para o nosso corpo é a molécula de ATP. O ATP ele vai ser clivado para formar o ADP. O ATP é uma molécula mais energética e o ADP é uma molécula menos energética. Então, quando você cliva o ATP em ADP, você vai estar liberando energia. O que transforma, então, ou seja, a gente vai clivar ATP em ADP, o que transforma a energia das moléculas de ATP pelo mecanismo de contração muscular. Beleza? A primeira fonte de energia que é utilizada para reconstruir esse ATP que a gente constantemente degrada é a fosfocreatina. A fosfocreatina, ela transporta uma ligação de fosfato altamente energética. Essa ligação de fosfato altamente energética, ela é similar às ligações de ATP. Então, ou seja, a fosfocreatina tem ligações internas altamente energéticas, que são similares ao ATP. Então, a gente pode falar que elas são moléculas teoricamente análogas. Desse modo, essa fosfocreatina ela vai ser praticamente clivada de maneira instantânea. Quando essa fosfocreatina é clivada de maneira instantânea, o que ela vai estar liberando? Energia, porque ela tem ligações internamente extremamente energéticas. Então, quando você cliva uma molécula que tem ligações internas extremamente energéticas, ao clivar ela, você vai liberar energia. Essa energia vai ser a responsável por causar a ligação de um novo íon fosfato ao ADP. O que que vai causar a ligação de um novo íon fosfato ao ADP? A formação de novos ATPs. Então você pode dizer que a fosfocreatina nada mais é do que um mecanismo para formar mais ATP, uma vez que a clivagem da molécula de fosfocreatina vai liberar energias que vai proporcionar a ligação do ADP a uma molécula de fosfato circulante na matriz celular do músculo, do tecido muscular. Tranquilo? Certo. Então a gente tá falando da contração muscular. A gente falou já do já falou já da questão da primeira fonte de energia, que é a fosfocreatina, que ela tem alta capacidade, alta energia interna. Quando essa energia interna é quebrada, ela vai ser utilizada para conversão de ADP mais fosfato em ATP. Todavia, a gente tem um baixo aporte de fosfocreatina nas fibras musculares. Esse aporte é baixo, então, consequentemente, você vai ter uma reserva de fosfocreatina teoricamente baixa no nosso corpo. A gente pode falar que, teoricamente, o estoque de fosfocreatina é responsável por deixar o nosso músculo contraído em situação máxima em torno de 5 a 8 segundos. Então, você pode perceber que é baixo, é uma necessidade que supre de forma imediata, não a longo prazo, se for pensar de maneira simplória. A segunda fonte mais importante de energia, que é utilizada para reconstruir o ATP, que é a molécula mais importante que a gente falou, é a glicólise do glicogênio. O glicogênio nada mais é do que reserva de glicose. Você não concorda comigo? Mas para a gente falar de glicogênio, a gente tem que voltar lá e falar um pouco de pâncreas. Você lembra do pâncreas? O pâncreas tem as ilotas de Langerhans, e as ilotas de Langerhans, elas têm duas células específicas, as células alfa e as células beta. As células alfa estão relacionadas à produção do hormônio glucagon, enquanto as células beta estão relacionadas com a produção do hormônio insulina. Nesse caso do glicogênio, a gente vai falar em específico do hormônio insulina. O hormônio insulina, então, ele é produzido pelas células beta das ilhotas pancreáticas, ou ilhotas de Langerhans. A insulina vai atuar toda vez que você tiver com uma alta concentração de glicose no sangue, ou seja, sempre que a pessoa tiver em hiperglicemia, o nosso pâncreas vai estar liberando insulina. A insulina em si, ela vai, teoricamente, ela atua no meio de hiperglicemia para causar hipoglicemia. Raciocina comigo por que desse raciocínio? Por que desse raciocínio? Como ela vai atuar no meio de hiperglicemia, ela vai pegar as glicoses que estão em excesso e produzir glicogênio, que é uma molécula de reserva. Então ela vai pegar o meio hiperglicêmico e transformar ele em menos hiperglicêmico, ou seja, hipoglicêmico. Então, beleza. A gente tem que lembrar disso para lembrar da segunda fonte mais importante de energia, que é a degradação desse glicogênio produzido lá pelo pâncreas em decorrência do hormônio da insulina. O rápido desdobramento enzimático do glicogênio a ácido pirúvico e lático libera energia que é utilizada para converter ADP em ATP, assim como a fosfocreatina. Essa glicólise do glicogênio vai apresentar duas importantes apresentar duas características importantes, é essa glicose, ela funciona na ausência de oxigênio. Ela é um mecanismo, então, que ela pode ser considerada anaeróbico facultativo. E em segundo plano, é que a velocidade de formação de ATP pelo processo pelo processo glicolítico é cerca de 2,5 vezes mais rápido que a formação de ATP em resposta da reação dos nutrientes celulares com oxigênio. Então, ou seja, você tem uma produção muito mais rápida por esse meio do que por outros meios metabólicos. E por fim, a gente tem que a última fonte de energia para a contração muscular é o metabolismo oxidativo. O metabolismo oxidativo é a questão de combinar oxigênio, que você vai oxidar, então você vai ter que usar o oxigênio como agente, como o agente oxidante. Você vai oxidar, você vai combinar o oxigênio com os produtos finais da glicose e com vários outros nutrientes de celulares para liberar ATP. Ou seja, você vai pegar o resto de tudo da sua questão celular, o resto da sua respiração celular, e vai combinar com oxigênio para produzir energia. Esse daqui, por incrível que pareça, por ser o meio mais simplório, mais, como se dizer, mais sujo do nosso corpo por estar utilizando o resto, como se fosse restos metabólicos, é o responsável por 95% de toda a energia utilizada na contração muscular. Então, quando a gente fala de contração muscular, o meio mais importante é esse metabolismo oxidativo, que nada mais é que significa combinar oxigênio com os produtos finais da glicólise e com vários outros nutrientes celulares para liberar o ATP. Deu para ficar um pouco claro?